Sábado na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.
Bom dia. Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba deste sábado, 12 de junho de 2021. No programa de hoje, vamos falar sobre a heterogênea aliança que pretende tirar Netanyahu do poder. Depois de 10 anos de guerra civil e 500 mil mortos, chega-se à conclusão de que Bashar al-Assad deve continuar no poder na Síria. Você pode não gostar de quem for o escolhido para a presidência do Peru, mas vale a pena ir lá, pois o país é um expoente em turismo e gastronomia. A aliança formalizada entre China e Irã por 25 anos. G7 aprova imposto global para multinacionais. E o que foi a guerra da Bósnia, cujo líder dos massacres é condenado à prisão perpétua?
Ai, aba!
Revoltando, Abba, Shel Kulam.
O Parlamento de Israel abriu a porta para possíveis mudanças de direção ao dar, nesta terça-feira, 7 dias antes do voto decisivo de confiança para a coalizão heterogênea que pretende encerrar os 12 anos de Benjamin Netanyahu no comando do país. A votação no Knesset é a última etapa antes da chegada ao poder da heterogênea coalizão estabelecida em 2 de junho pelo líder da oposição, Yair Lapid. A aliança tem votos no parlamento, mas tudo é possível em 7 dias, especialmente dada a vontade de Netanyahu de lutar até o fim. Mas a propósito da situação israelense, Thaís Estevani conversa com a correspondente em Jerusalém, Daniela Kresch.
Israel está prestes a mudar de primeiro-ministro após 2 anos de 4 eleições e incertezas políticas. Uma nova coalizão de governo sem o premier Benjamin Netanyahu já foi anunciada. Este é o assunto do nosso Linha Direta de hoje e é sobre ele que nós conversamos com a nossa correspondente em Tel Aviv, Daniela Kresch. Daniela, estamos testemunhando o fim da era Netanyahu?
Sim, é o que parece o atual premier de Israel, Benjamin Netanyahu, que está no poder há 12 anos ininterruptos e 15 no total, contando um mandato de 3 anos na década de 90, deve deixar o posto em alguns dias. Uma nova coalizão de governo, que não inclui o partido conservador Likud de Netanyahu, conseguiu ser costurada na última hora por 8 partidos de um amplo espectro político, unindo a extrema-esquerda a ultranacionalistas, passando pelo centro e por um partido da minoria árabe do país, algo inédito. O novo governo, que ainda precisa ser aprovado pelo Knesset, o parlamento em Jerusalém, conta com 61 das 120 cadeiras do parlamento, o mínimo para a criação de um governo. Como líder do maior partido que ficou de fora dessa costura, Netanyahu deve se tornar o líder da oposição no Knesset. Isto é, ele deve continuar influenciando na política nacional, a não ser que decida se aposentar, o que parece improvável. O mais provável é que Netanyahu atue para atrapalhar e tentar desfazer essa aliança de partidos tão distintos, que se uniram com um único objetivo, retirá-lo do poder após 2 anos de incerteza política e 4 eleições gerais, as mais recentes, em 23 de março. Sua esperança, e dos muitos apoiadores do Likud, o maior partido do país com 30 cadeiras no Knesset, é de que a nova coalizão não se sustente por muito tempo e de que ele, Netanyahu, volte a segurar as rédeas do governo em breve. Paira sobre Netanyahu o temor de ser condenado na justiça. Ele enfrenta um julgamento por 3 casos de corrupção.
Quem será então o novo primeiro-ministro de Israel?
Ao que tudo indica, o novo primeiro-ministro será Naftali Bennett, um político bastante conhecido internamente, líder de um partido ultranacionalista de direita, o Yemina, a direita em hebraico, com 6 cadeiras no parlamento. Mas ele fará dupla com o atual líder da oposição, o centrista Yair Lapid, um ex-âncora de telejornal que ingressou na política há uma década, criando o partido Yesh Atid, A Futuro, atualmente a segunda maior bancada no Knesset, com 17 assentos. O acordo entre os dois, que foi negociado freneticamente até meia-noite desta quarta-feira, quando acabava o prazo para isso, prevê que Bennett comece a cadência do novo governo como premier e que, após 2 anos, Lapid se torne o primeiro-ministro. A pergunta é se esse tipo de rotação dará certo. Ela tem precedentes na política nacional, mas nem sempre com sucesso. Naftali Bennett e Yair Lapid têm um bom relacionamento, mas representam ideais diplomáticos e agendas de costumes quase opostos. Se Bennett é um ultranacionalista religioso contrário à criação de um Estado palestino, defensor contumaz das colônias israelenses na Cisjordânia e de pautas conservadoras em geral, Lapid é a favor de negociações de paz e a criação de um Estado palestino, além de ser um dos maiores defensores dos direitos dos homossexuais e do laicismo em Israel.
Quais serão os desafios, Daniela, dessa nova coalizão após 12 anos de governo Netanyahu?
Pois é, essas diferenças básicas entre os líderes da coalizão e entre todos os 8 partidos que a compõem são os maiores desafios. A maior agenda dessa união era substituir Netanyahu, votar um orçamento nacional e criar um governo estável que dure 4 anos. Mas numa coalizão formada por 2 partidos de centro, 2 de esquerda, 3 de direita e 1 da minoria árabe, fica difícil prever quanto tempo passará até que assuntos importantes comecem a causar rebuliço interno. No campo da esquerda, o Partido Trabalhista, com 7 cadeiras, e o Meretz, com 6, estão interessados em barrar as tentativas do Yamina em controlar a comissão que indica novos juízes para a Suprema Corte. Já os centristas do A Futuro e do Azul e Branco, com 8 cadeiras, do atual ministro de Defesa, Benny Gantz, querem reavivar questões como alistamento militar para jovens ultra-ortodoxos, algo que não agrada os mais religiosos do Yamina e do Partido Nova Esperança, com 6 cadeiras, do dissidente do Likud, Gideon Saar. Mas eles contam com o partido de direita Israel Nossa Casa, com 7 cadeiras, de Avigdor Lieberman, favorável ao alistamento dos ultra-ortodoxos, mas contrário à criação de um Estado palestino que os partidos de centro e de esquerda defendem. Em meio a tudo isso, também está o Partido Ram, sigla de Lista Árabe Unida, com 4 cadeiras, que defende um Estado palestino, mas é extremamente islamista e contrário a questões como casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Ram representa parte da minoria árabe em Israel, 21% da população, e será o primeiro partido dessa minoria a fazer parte ativa de uma coalizão de governo, o que tem sido visto como um precedente importante, principalmente depois dos embates entre judeus e árabes em algumas cidades que aconteceram por causa do recente confronto de 11 dias entre Israel e o grupo palestino Hamas da Faixa de Gaza. Ai, Abba.
Shomer aleinu, ohev otanu, Abba shel kulam.
Nos últimos 2 anos, Israel realizou 4 eleições, mas não conseguiu formar um governo estável. Mesmo assim, Netanyahu foi se mantendo no poder. E agora não é de duvidar que, mesmo com toda esta aliança feita contra ele, ainda consiga virar o jogo na votação a acontecer na próxima semana. A seguir... Depois de 10 anos de guerra civil e 500 mil mortos, chega-se à conclusão de que Bashar al-Assad deve continuar no poder na Síria.